Muito bem, amigos, nós estamos aqui no final da reunião da Câmara Municipal de Miradouro, né, e uma reunião assim lotada de cadeiras vazias, infelizmente, só apareceu eu para assistir a reunião dos vereadores hoje. Talvez o tempo de chuva assustou os poucos que costumam vir, mas a reunião eu creio que foi muito produtiva, eu estava acompanhando os trabalhos dos vereadores aqui, a discussão dos vereadores, né, sobre os projetos, sobre alguns problemas que o município enfrenta, e a gente vai falar aqui um pouquinho agora com o Vinícius para esclarecer alguns pontos importantes dessa reunião que teve hoje. Tudo bem, Vinícius? Vou falar com você. Boa tarde, para o plantão que vai lá à tarde. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Miradouro. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo para vocês os acontecimentos das nossas reuniões. Então aqui vou fazer mais ou menos um resumo, né, do que foi apresentado na reunião de hoje, para que o pessoal fique inteirado sobre os projetos. Foi apresentado para votação sobre uma prestação de contas de 2014, e foi também apresentado na primeira discussão o PPA, que é o Plano Plurianual, que é uma progressão para os próximos 4 anos, de 2018 até 2021.
O que é esse PPA? É, no caso, ele faz uma progressão dos valores que serão investidos no município, seria isso?
Isso. Esse PPA é Plano Plurianual. Ele faz uma progressão de mais ou menos tudo que ele vai ter gasto até 2021. O mandato dele termina em 2020, mas o primeiro ano em exercício do próximo gestor é votado no PPA atual. Então ele divide Secretaria Municipal de Educação, aí tem todos os planos e todos os gastos mais ou menos que ele vai ter até 2021. Secretaria Municipal de Administração, de Obras, tudo dividido. Então a gente passa por aqui para a gente fazer uma análise, ver se está tudo de acordo, tudo certinho. Então já passou por uma reunião de comissão, veio um representante da prefeitura, a gente citou vários tópicos, ele pegou e corrigiu, fez algumas alterações que foram possíveis, ele mandou de volta para cá. E hoje foi apresentado com algumas alterações e a gente passou em mais uma discussão. A votação dele vai ser na próxima reunião ainda, na próxima ordinária. Hoje também foi apresentado um projeto que altera e acrescenta dispositivo de lei, a Lei 1281 de 2010, que cria o Conselho Municipal de Esporte e dá outras providências. E também o projeto de lei 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional. É para dar uma dotação a ele referente a um convênio com o Hospital São Paulo que a gente votou recentemente. Teve também...
Explica de novo, que eu confesso que eu não entendi, e talvez o próprio ouvinte também não entendeu.
É o seguinte, juntamente com o PPA, tem a votação da LOA e da LDO. Lei é lei de orçamento, LOA é lei de orçamento anual, e LDO é lei de diretrizes orçamentárias. Então o que é que acontece? Todas as ações de um prefeito, ele tem que estar dentro do PPA ou dentro da LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Então, como supor, esse convênio com o Hospital São Paulo, ele não tinha a dotação suficiente. Vamos supor, eu não lembro o valor numeral, mas vamos supor que lá o valor final do convênio seria R$120 mil. E ele tinha dotação só de 80. Então, o que acontece? Ele tem que pedir um crédito, abertura de crédito suplementar, que seria de 40 mil, para ele conseguir cumprir com aquele convênio. Senão, ele não tem dotação suficiente para cumprir aquilo. Ele tem o dinheiro, mas ele não é autorizado a ter aquele gasto.
Entendi. Consegui entender. Eu creio que o ouvinte também entendeu também em casa.
E hoje eu apresentei meu primeiro projeto de lei, com o título Dispõe sobre a utilização de equipamentos e máquinas doadas ao município no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento 2, PAC 2, assim como os equipamentos e máquinas objetos de compra direta da administração municipal ou de repasse por emenda parlamentar. O que significa? Dando autonomia do município usar todos os seus maquinários, todos os seus caminhões, para fazer algum serviço particular. Mas como funcionaria isso? Vamos supor, o seu Zé, lá de Monte Alverne, ele precisa de um serviço de máquina que vai demorar mais ou menos 10 horas. Então ele precisa de 10 horas de máquina, certo? Se ele fosse pagar hoje, uma hora de máquina está gerando em torno de R$150. Então ele teria um gasto de R$1.500. Com esse projeto, o maquinário da prefeitura, juntamente com o operador da prefeitura, vai fazer esse serviço para ele. Ele vai ter o custo com a diária do operador e apenas com o combustível da máquina. Ou seja, isso em 10 horas geraria para ele um custo de R$500. Ele conseguiria evitar um gasto de 1.000, ou seja, ele vai ter um custo só de um terço do valor que ele teria de gasto. Mas aí o que acontece? Tem todo um procedimento, é um projeto com 10 capítulos, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, que vai gerir esse projeto, entendeu? Vamos supor, o usuário tem a necessidade do uso. Ele vai procurar o conselho, vai falar que ele precisa para abrir um terreiro de café, ou para fazer uma estrada, ou para fazer um poço de peixe, para fazer uma represa, para fazer alguma coisa. Ele vai passar a necessidade para o conselho vai fazer uma análise e requerer com o município o maquinário. Mas isso também não estende só para a zona rural, isso estende para a zona urbana, porque às vezes várias das pessoas têm um sonho de construir, mas não tem uma condição legal de fazer uma construção. Como nós residimos, nós somos munícipes de um município com um relevo de meio elevado, cheio de uma região mais morrada. Então o que acontece? Sempre quando se vai construir, ou você precisa de fazer um aterro, ou você precisa de desaterrar. Ou você precisa de tirar a terra, ou você precisa de encher de terra. Então o que acontece? Aí vai ser o Conselho Municipal de Cidades que vai gerir, mas vamos supor, o seu Sebastião, lá da Vila dos Carreiros, tem um terreno lá e ele vai querer começar a construir. Mas para isso ele precisa de fazer um desaterro. Ele vai vir solicitar ao Conselho Municipal de Cidades, o Conselho vai fazer uma análise da necessidade dele e proveniente o andamento dessa análise, vai comunicar ao município e o município vai lá fazer para ele. E ele vai pagar, mais uma vez, só a diária do maquinista e o combustível. Segundo eu tive conversando com o prefeito, através de decreto, ele vai isentar a diária do motorista, a diária do operador e do motorista. Então o usuário vai ter que pagar apenas o combustível, entendeu?
Entendi. Não, deixa eu, só para esclarecer aqui, num caso desse, num projeto desse, é para atender mais aquelas pessoas mais simples, que de repente não teria condição de pagar, ou por exemplo, um cara que tem lá 40, 50 alqueires de terra, poderia ser beneficiado do mesmo jeito?
Então, o que acontece? O cara que tem 40, 50 alqueires de terra, ele também tem o direito de ser beneficiado, né? Porque a gente não tem como fazer um projeto de exclusão assim. Porém, quem tem condição de fazer uma coisa assim, penso eu que não vai entrar numa fila para poder ter um benefício. Eu acho que quem tem condição, ele não vai, né? E também, como é o conselho que vai gerir isso, ele que vai administrar, ele vai provavelmente atender as menores demandas, que são as mais fáceis, né? Mas isso dá direito a todo mundo. É igual, eu não posso falar que uma pessoa que mora no centro, que tem uma posse avaliada em R$1 milhão, não vai ter o mesmo direito do que um que mora lá no alto de um morro qualquer, que o imóvel é um pouco menos valorizado e não vai ter exclusão de serviço. Ele não vai ter exclusão de serviço. Isso é um projeto que vai atender a todo mundo.
Entendi. Não teria como colocar uma restrição nesse projeto, não? Porque eu penso que, de repente, quem tiver uma propriedade grande pode querer pedir muita coisa, muitas horas, e às vezes um simplesinho com uma coisa com um tempo menor, ele deixa de ser atendido, e às vezes as pessoas com menor situação financeira são bem maior quantidade do que quem tem uma condição melhor, favorável.
É porque é o seguinte, deixa bem claro que quem vai gerir vai ser o conselho. Então é o conselho que vai dizer se existe ou não a necessidade daquele serviço, entendeu? Aí o que acontece? Vamos supor, se às vezes é uma propriedade muito grande, aí não tem condição, aí o conselho vai dar um parecer de se tem ou não condição, entendeu?
Beleza. Então, mais algum detalhe que aconteceu nessa reunião de hoje e que a gente pode destacar aí para os nossos ouvintes?
O detalhe você já comentou no início, né? Todas as cadeiras vazias, a gente sempre faz convite, toda a primeira e a terceira terça-feira do mês temos as reuniões ordinárias. A gente tem uma figura cativa sempre, que é o nosso amigo Jorge Miolo, mas ele teve que fazer uma cirurgia recentemente, então ele está em recuperação, aí as cadeiras ficaram todas vazias. É uma tristeza, você mesmo sabe disso, você se acompanha. Eu mesmo tenho estudado algum meio, né, para fazer com que as pessoas interessem ou ver se a gente consegue levar a reunião a essas pessoas de alguma maneira.
Bom, através do rádio o pessoal está tendo um conhecimento, através do site o pessoal está tendo um conhecimentozinho do que aconteceu. Mas às vezes, quer dizer, falta participação. Houve até um vereador que até comentando comigo aqui, até brincou, nós vamos ter que passar a sortear prêmio para trazer o povo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei falando, pensei comigo assim, ter que trazer prêmio para sortear na Câmara Municipal é a mesma coisa que legalizar, ou melhor, é declarar para a população, para o povo no geral, que o negócio no Brasil, até mesmo a presença na Câmara, tem que ser comprada. Aí eu falei, não, acho que não seria uma boa atitude, porque seria praticamente dizer que todo brasileiro vai na base da compra. Aí não dá, não funciona bem. Mas teve um prêmio aqui, bom, que nós pudemos aproveitar, você como vereador, eu aqui, né, como repórter e ao mesmo tempo acompanhando, que foi o bolo da dona Eva. Mas que bolo delicioso, hein? Que espetáculo, hein?
Pois é, Paula, a gente, no término de todas as reuniões, a gente é agraciado com alguma dessas maravilhas aí. Queria, mais uma vez, deixar aí o meu agradecimento ao espaço. Igual você comentou, isso é uma forma da gente estar levando a informação aos munícipes. E a gente, tem gente que acha que não, mas eu considero essas entrevistas muito produtivas. Várias das pessoas me encontram na rua e falam assim, tio, ouvi lá na rádio, eu ouvi sua reportagem outro dia, ó, bacana, não sei o quê. Então, assim, faz a gente ficar ciente de que o rádio ainda é um dos melhores mecanismos de se levar informação às pessoas.
Ok, obrigado. Então, tanto a rádio quanto o site, a gente está sempre destacando aí os trabalhos. Eu agradeço você por estar sempre atendendo a gente aqui nas reuniões da Câmara Municipal.
Que isso, Paulo. Eu que agradeço mais uma vez sempre a sua disponibilidade, seu interesse, né, em estar levando para a população e as informações, os acontecimentos, a cobrança, né, tentando mobilizar a população a vir cobrar dos seus direitos, né? E isso é interessante porque é um mecanismo que antes não tinha. De certa forma, essas informações eram, né, pouco divulgadas, então as pessoas, por não terem o hábito de vir, não tinham nenhum conhecimento a respeito das reuniões. Então eu agradeço você mais uma vez e agradeço a todos os ouvintes aí sempre pelo carinho, sempre, né, manifestando algum apoio, né, agradecimento sobre as entrevistas, e deixo à disposição, como sempre, tiver ao alcance aí, pode contar comigo.
Obrigadão, valeu, Vinícius.
Valeu, Paulo, abraço.
Muito bem, amigos, aí a entrevista com o Vinícius, né? Ele que é vereador na Câmara Municipal, falando da reunião desta terça-feira. Lembrando que na quinta-feira agora, dia 19, vai ter uma audiência pública e a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas é muito importante. Você de toda a região pode vir participar desta audiência pública que vai estar debatendo sobre a mineração de bauxita na nossa região. Inclusive, a gente diz o seguinte, pessoal, é muito importante a participação da população porque nós precisamos cuidar bem da nossa natureza. Nós precisamos porque é dela que nós vivemos, é aqui que nós vivemos. E vai vir pessoas especializadas, pessoas que conhecem, que têm um conhecimento amplo em questões ambientais. E é muito importante a população se mobilizar e estar unida. Porque nós, unidos, né, nos tornamos fortes. E dessa forma, se a gente não conseguir impedir que a mineração venha para cá, pelo menos a gente pode exigir e cobrar deles e eles mesmos ficarem atentos, porque o povo de Miradouro e da região está acordado, está atento. Não podem fazer qualquer coisa aqui, tem que fazer uma coisa certa, correta. Bom é que não venham. É aquele vizinho que a gente não quer que venha. mas se vier, pelo menos que venha com respeito, né, pessoal? E isso daí depende da posição de nós, todos e toda a sociedade. Por isso é muito importante que você venha. É possível até mesmo que a gente consiga, mobilizando todo mundo, não tê-los por aqui. Bom seria isso, porque a nossa região é produtiva, a nossa região ela tem muita água e ela cede água para várias cidades. É a Serra do Brigadeiro, um ponto que pode ser muito turístico e que pode ser muito bem aproveitado, não necessariamente com mineração. É quinta-feira agora, dia 19, a partir das 18h30 da tarde, na Câmara Municipal de Miradouro. Música.